7. Então, agora à noite a gente vai seguir. Não tinha. Acho que tem uma boa energia assim de questões, né? Então, a partir disso a gente pode se aproximar mais, vai desenvolvendo uma linguagem comum. Então, essa é uma coisa boa assim, nesse início, né? Então, eu vou manter mais esse horário assim com algumas perguntas que vocês queiram trazer.
Boa noite, Lama.
Boa noite.
Eu queria saber, você tem falado sobre a originação dependente, e eu tenho compreendido a originação dependente dentro da estrutura, assim,
Dos 12 elas.
não, grosseira, mas eu queria, assim, quando a gente está na meditação, que aquela sequência de pensamentos surgem, aquilo também ele pode estar categorizado dentro da originação dependente?
Pode. Aquela proliferação de pensamentos e ideias, aquilo é assim.
Então, ela também assim está no mundo sutil, né? Não só na expressão do
A
mundo.
originação dependente é a origem dos 12 elos. Ela está de saída, né?
Certo.
Aí começa a vidya, imediatamente já começa a surgir a proliferação, porque alguma coisa que a gente tenha criado, ela serve de base para uma outra criação. Então a gente faz uma criação artificial, aí uma vez que ela está feita, eu uso ela como base para uma outra criação. Aí é uma criação que está na dependência desse fator anterior. Então sempre tem alguma coisa. Então o pensamento, nossa, isso que a gente chama de pensamento comum, a mente ordinária, ela está operando constantemente com isso, com originação dependente, porque ela olha uma coisa, ela pensa numa outra, ela cria uma outra. O sonho à noite é a manifestação direta da originação dependente. E durante o dia também. Por exemplo, o processo econômico inteiro é originação dependente. A gente dá sentido, dá valor literalmente às coisas. Mas o valor não está nas coisas, ele está no que a gente atribui, né? Uma vez que a gente atribui valor, nós, a partir daquilo, a gente cria outras coisas e vai criando outras coisas. O mundo, ele é um conjunto de processos surgidos desse tipo que vai se entrelaçando. Ele não precisa ter base de realidade, mas ele vai se entrelaçando. O exemplo que eu dei hoje da questão do petróleo é um exemplo que se aplica bem, porque a gente podia considerar que aquilo é super sólido, não é macroeconomia, uma coisa que domina o planeta. Nós estamos andando numa certa direção. Vocês podem imaginar os processos econômicos todos correlacionados à indústria do petróleo. Agora, repentinamente, aquilo toma uma outra direção. Por que que tem essa liberdade de tomar outra direção? Porque a direção anterior era uma direção criada pela originação dependente, era uma forma. Quando a gente diz forma, não quer dizer alguma coisa sólida. Forma é justamente aquilo que é criado pela originação dependente. Um peão é uma forma, um pedaço de madeira é uma outra coisa. Eu não preciso ter um pedaço de madeira para jogar o jogo. Eu posso imaginar um peão, imaginar o tabuleiro e jogar o jogo. Então, a originação dependente, ela não necessita uma base física. Ela precisa de uma base sutil sempre, que é a forma. Então, a forma não é alguma coisa concreta. A forma é uma coisa sutil. Assim, o mundo inteiro é constituído de formas. Essas formas são fugidias. Essas formas, elas são a própria manifestação da vacuidade. Elas se apresentam com uma característica que depende da luminosidade da nossa mente que produz essa característica. A partir dessa forma, eu crio outras manifestações de forma, a partir do processo de originação dependente. Mas todas elas seguem vazias. Que tão pronto alguma coisa acontece, aquela estrutura que parecia super densa, né? Impossível de mover, ela se move. É espantoso isso. Então, não, dentro do processo econômico, o processo econômico inteiro é vacuidade. Vacuidade por quê? Porque são formas. Essas formas parecem sólidas. E elas estão incessantemente em transformação. Elas estão dando origem a outros processos e outros processos o tempo todo. Mas todos esses processos dependem do quê? De outras estruturas que também são formas, elas não têm solidez. Então, é por isso que as grandes transformações ocorrem. Eu acho que nesse momento, novamente, os economistas deviam parar e pensar, como é que eu não vi que o petróleo baixaria para 30 dólares o barril ou 25 dólares o barril? Como é que todos os economistas, gestores, etc., tomaram decisões imaginando que o petróleo seguiria pelo menos a 90 dólares o barril? Como é que é isso? Como é que eles não viram? Esse aspecto de não ver, isso corresponde à avidia. Então, de modo geral, as pessoas que estão com essa visão terra, sólida, assim, né? Consistente, real, verdadeira, né? O mundo é sólido. Elas estão é com a avidia. Elas estão limitadas numa bolha. Não é que o mundo não possa manifestar outras coisas. É que elas, dentro da bolha, elas não vêm. Portanto, elas negam. Assim. Essa é a solidez daquela realidade aparente. A pessoa não vendo, aquilo é eterno. Não é? Regido por leis. O Gandhi, que eu não sei bem qual foi o raciocínio dele, mas eu ouvi essa observação. Quando a economia foi considerada uma ciência, o Gandhi disse que aquilo era um momento negro na história humana. Porque a economia não é uma ciência. A economia é mais para a arte do que para a ciência. Porque é alguma coisa criativa. Assim, quando ela é criativa, ela é arte, é mais fácil de entender que é vacuidade. Mas aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe que nós temos formas em todos os lugares. Forma é alguma coisa que é denunciado pelos artistas o tempo todo. A pessoa faz uma escultura de uma figura humana e a gente olha aquilo e reage com uma certa semelhança a quem vê uma figura humana. Aí o artista sorri, porque ele não criou uma figura humana, mas ele criou essa experiência da pessoa ver onde não é. Então, isso é super importante, né? Essa compreensão. Nós estamos fitando formas o tempo todo, né? E as formas são vacuidade. São inseparáveis. Forma e vacuidade, nós estamos falando da mesma coisa.
Obrigado. Lama, eu queria te pedir ajuda. Apesar de ser pisciana, tenho Mercúrio em Aquário, eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma fixação com a ideia de vida como algo que, bom, eu tenho essa vida, eu nasci, eu estou crescendo e eu vou morrer. E eu tenho que aproveitar essa vida. E aí vem uma lógica que é capitalística, contemporânea, de aproveitar a vida como a ideia de ganhar a vida, de vencer na vida, de ter sucesso. Uhum. E como fazer para dar esse salto que você fala de, que é de desapegar, como é que você diz, da impermanência, de abandonar a ideia da vida cíclica e a impermanência. Uhum. Como que eu posso chegar mais próximo disso? Ou até mesmo aceitar isso, como acreditar mesmo de que não existe essa coisa da morte, assim, como final, de que é muito além do que isso, pensar a vida.
Eu queria, assim, primeiro explicar que, enfim, a astrologia não explica tudo mesmo, assim, né? É como eu sempre penso, assim, né? Aí como é que uma piscinina, um aquário, não sei aonde, lua, não sei aonde, tem esse tipo de pensamento, né? Eu não entendo isso, assim, né? Mas eu acho que se tu tá por aqui, é que tem alguma coisa também, né? É assim, se tivesse essa visão tão arraigada, talvez tu não tivesse aqui, né? Isso é que eu penso, assim, né? Mas... por exemplo, essa questão da vida além da vida e da morte... É interessante, né? Eu, por exemplo, a gente sonha à noite, então durante o sonho à noite nós estamos manifestando originação dependente. Isso é que é a vida. Então nós estamos no meio do sonho, nós estamos manifestando a vida. Que é assim, a gente tem uma imagem, essa imagem nos propicia o surgimento de outra imagem, que uma vez surgida nos propicia outra imagem, a nossa energia se mobiliza, se move, né? Aquilo tudo vai seguindo. Mas não há uma base sensorial externa para nós lidarmos com os objetos que a gente vê à noite. Mas não precisa, porque aqueles objetos parecem óbvios, né? E eles têm um impacto emocional e a gente segue pensando, ou seja, segue produzindo outras imagens e analisando possibilidades durante o sonho. Assim, né? Quando a gente acorda, a gente se dá conta que está fazendo isso também, né? Então a pessoa diz, bom, eu estou indo em férias, eu vou fazer tal coisa, amanhã de manhã eu vou para tal lugar. Aí alguém telefona, pronto, acabou as nossas férias. Né? Então aí surge um outro elemento, a partir do outro elemento eu construo outras visões. Eu construo essas visões e me movo. Quando eu chego no local onde eu deveria intervir, aquilo não era bem assim, não tinha problema, eu podia ter viajado. Então a realidade ela é toda assim, né? Ela é toda assim. A gente vai trabalhando desse modo. Então quando nós olhamos desse modo, a gente vê que na vida cotidiana, no sonho, também na meditação, a gente para meditar, aquilo que nos atrapalha é a proliferação de pensamentos. Proliferação de pensamentos é isso, alguma coisa vem na mente, a gente, bom, quem sabe eu faço isso então, e aí então faço isso, mas se eu fizer isso, melhor então andar para lá, fazer uma outra coisa. A gente começa assim, eu não sei se algum de vocês já experimentou essa situação, assim, de sentar em meditação e aquilo começa a tremer, assim. Então, enquanto nós estamos fazendo isso, a gente olha, isso é originação dependente, né? Isso é originação dependente. Na própria história, as histórias para as crianças, né? As histórias de Esopo e outros, né? Tem aquela imagem, os tibetanos também têm uma imagem bem parecida, assim. Eu acho que foi Esopo que criou aquela história da Laurinha com o leite na cabeça. Ela tinha tirado o leite, botou numa bilha e estava caminhando levando o leite. Ela pensando, eu vendendo esse leite eu vou ganhar um tanto. Eu colhendo mais leite, mais tempo, eu vou ter tanto dinheiro. Eu compro uma outra vaca, tenho duas vacas, eu vou tirando mais leite. Eu vou ter... Então no final do tempo a pessoa tinha propriedade, tinha vacas, tinha tudo. Aí ela pela santa, ela tropeça numa pedra e o leite... Blum, sendo uma piscinina, ela desiste. Se ela for uma taurina, não sei, assim, né? Se ela for uma capricorniana, no dia seguinte ela está com uma bilha nova, bota na cabeça e vai andando, assim, e vai e compra todas as vacas. Como? Ela vai encontrar um outro sistema, vai ter um carrinho, aquilo vem vindo do outro jeito, né? Então, assim, se a pessoa for um aquariano, diz, não, eu não quero mesmo bilha, eu quero fazer uma outra coisa. Em vez de comprar vacas, eu vou comprar, não sei bem o que é, a pessoa, acho que eu vou viajar. Assim, aí tem esse ponto, né? Então, a pessoa, isso é originação dependente, né? A pessoa vai criando coisas. Na história tibetana, tem uma pessoa que está num galpão e ela está sonhando também, ela está pensando, assim. Sobre ela tem um grande saco de como se fosse aveia, pendurado para os ratos não pegarem, pendurado por uma corda, uma coisa pesada, assim. E a pessoa ali embaixo, bom, eu vou vender essa aveia, eu vou fazer isso, depois eu vou comprar aquilo, depois isso, depois aquilo. Enquanto isso, um ratinho roendo a corda. E a pessoa, eu estou fazendo isso, daqui a pouco aquilo bum, cai e a pessoa puff, morre. Uma história um pouco mais dramática, assim, né? Mais ao gosto tibetano. A pessoa foi. Então, é isso, né? Aqui, isso é uma história parecida com as ações, né? A pessoa está comprando ações de companhias petrolíferas, porque aquilo sempre evolui, sempre é melhor. Eu comprando mais ações, tenho mais dividendos, invisto mais ações, aquilo no final de um tempo eu vou comprar uma companhia petrolífera para mim. A pessoa vai raciocinando de um jeito meio assim, né? Aí eu olho é isso, né? A gente pensa, não, eu investi errado, agora vou investir em companhias que produzem eletricidade pelo vento. Ah, né? Vamos indo. Mas como tudo, você olha aquilo, parece que vai. Pode ir, pode não ir. Então é bonito de ver, é uma construção, né? Às vezes as construções vão numa direção, às vezes vão em outras direções, mas são sempre construções. originação dependente, o tempo todo operando. Essa originação dependente produz formas, as formas, né, produzem, as formas já são a própria vacuidade. Mas aí vem esse ponto. Uma vez que a gente opera assim, a gente vê que essa mente que produz realidades, ela está incessantemente operando. Se a pessoa dorme à noite, ela segue operando. Se a pessoa medita, ela segue operando. Quando a pessoa se aproxima da morte, a pessoa também fica pensando, bom, agora vou deixar isso para os meus filhos, aquilo para os meus netos, e mais isso. E mais tais coisas eu vou... Se der para fazer um seguro de vida, ainda faço. Assim, né? Dá um golpe na companhia. Aí a pessoa vai imaginando coisas assim, né? Isso é originação dependente. A pessoa está fazendo isso, né? E aí vem essa parte do pós-morte, que a gente vai testar depois, né? A pessoa morreu, essa vida, que é esse raciocínio, a gente já viu no sonho que a gente não precisa dos órgãos físicos para isso. A gente não precisa dos órgãos físicos, então a gente está operando com essa parte. Então, se diz que no pós-morte, isso é uma coincidência de todas as tradições religiosas, né? Todas elas vão dizer, a pessoa vai para um lugar, vai para outro, de acordo com a sua, com seu conteúdo kármico, né? É assim, então, no fim, essas várias visões, elas são interessantes, né? Porque no budismo, de acordo com o reino que a pessoa vai para um lugar ou outro. Quem está no reino dos infernos vai direto para os infernos de novo. Ou seja, quem está matando, degolando e aprontando, quando morre, vai para esse mundo vigoroso. Assim. Quem está carente, vai para o mundo carente. Quem está embotado, vai para o mundo dos embotados. O ser humano vai para o mundo cujas imagens e opções são parecidas com seres humanos. E assim por diante. Então, nós temos a tendência a renascer nos lugares onde a gente está habitando mentalmente, né? Assim. Não é muito fácil a gente escapar dos mundos onde a gente vive, né? Não é muito fácil. Isso também não é fácil escapar das relações como a gente constrói. A gente constrói as relações, muda de lugar, constrói de novo, do mesmo jeito, muda de lugar, pensa, agora encontrei pessoas diferentes, daqui a pouco a gente está construindo as relações do mesmo jeito, novamente. Então essas estruturas kármicas, elas seguem. Elas seguem dirigindo o processo da originação dependente. Aí a gente olha os seres todos, olha as plantas, olha os seres todos, a originação dependente operando o tempo todo. E nem é originação dependente nossa ou de alguém, é originação dependente como uma coisa ampla. É uma mente que produz as aparências. Então isso é algo que se manifesta em todas as direções, de todo modo. Assim. Todos os seres constroem e sustentam. Sustentam aquela construção sem nem perceber que estão sustentando. A mente sutil sustenta as aparências. E aquilo vai indo. Então, isso é que permite essa intuição da continuidade além das várias situações. Né? Para a gente ampliar essa intuição, a gente percebe também que em diferentes épocas da nossa vida, a gente já se descreveu de modo diferente. Nosso corpo hoje é muito diferente do corpo de criança, do corpo de adolescente, etc. A gente está mudando. A forma como a gente vê tudo mudou. No entanto, a originação dependente segue intacta. É o mesmo jeito que a gente faz. A gente conecta uma coisa com outra, cria outra coisa, sustenta e vai indo. Assim. Então, esse aspecto ele não envelhece. Ele está igual. Ele continua. Ele independe das aparências, independe das coisas. É um processo incessantemente operativo. Né? Assim.
É, Lama, aqui.
Podia falar esquerdo. Sem o microfone, que eu escuto.
Aqui do lado esquerdo.
Ah, tá.
Do lado esquerdo. Tá. Boa noite.
Boa noite.
A minha pergunta é uma pergunta que vem me inquietando há um tempo já, que faz parte do meu trabalho de doutorado. Uhum. Eu tenho trabalhado com design e questões relacionadas ao bem-estar. Uhum. Sobre a ótica da psicologia e agora um pouco mais sobre a ótica do budismo.
E você está em que cidade?
Eu sou de Porto Alegre.
Porto Alegre.
É. E a minha...
Seria aquariano também?
Oi? Baiano?
Design, né?
Aquariano não, sou virginiano.
Diga alguma palavra de conforto para ele. Com muitas ideias. Muitas ideias, é isso.
Então,
eu fico brincando que a minha mãe era virginiana também, né? Eu tenho mãe. Como? Tu é geminiano?
Não, virginiano.
Virginiano. É. Eu também tenho mãe em Virgo.
E a questão que eu pretendo trabalhar e que, claro, a gente constrói isso no decorrer do caminho, é como a gente pode moldar uma nova, de repente, cultura material. Eu não digo uma nova inteira, mas, de repente, uma vertente de pensamento, onde os bens materiais possam ser apreciados ou trocados ou interagidos de uma maneira que a gente ajude as pessoas a construir internamente sua felicidade genuína. Que no caso é o Sukha, né, dos budistas. Uhum. Porque atualmente o design, a partir de 2010, 2011, vem trabalhando com as questões relacionadas ao bem-estar e a interação com produtos, mas sobre a ótica da psicologia positiva, que é através das experiências intencionais externas. E...
Profundo, eu sempre pensei. Pensei que o budismo era complicado, não é isso aí? Pá! Rapaz,
é um primeiro tijolinho que eu pretendo começar a estudar e, quem sabe, trocar informações sobre isso, mas como que a gente poderia atuar na área do design para que os bens materiais sejam encarados não como simples produtos, né, de comprar, usar e jogar fora, mas que eles possam trazer essa reflexão de felicidade interna para as pessoas, né? Já visto que a gente tem, aqui está tudo, nós estamos todos rodeados de produtos, artefatos, imagens, e a gente significa, é que nem tu falou do templo, né? Mas o ventilador, o microfone, a roupa, o cinto, tudo é uma mensagem.
Uma utilidade. Gente,
né? Uma utilidade, uma mensagem, enfim. Mas como isso poderia contribuir para a construção da felicidade interna, né?
Eu acho que, por exemplo, fazer uma campanha de coisas inúteis, como bandeiras de oração, assim. Aquilo é só design, não tem nada ali, né? E aquilo, se a pessoa olhar para aquilo e ver as qualidades sutis daquilo, a pessoa vai achar aquilo o máximo, né? Então, eu acho que bandeira de oração é uma boa linha, assim. O budismo tibetano está pródigo de objetos inúteis. Isso é uma boa coisa, assim. Por exemplo, as oferendas, as imagens todas, né? Por exemplo, a gente enche todos os dias as tigelas e esvazia. Ninguém bebe água. Agora, quando a água é colocada, a água se torna uma água sagrada. Quando ela é colocada na natureza, ela é uma oferenda para os seres todos. Mas é a água da Corsã. É uma coisa fabulosa, assim, ela se transformar através de um objeto em água sagrada, né? Através da nossa mente junto com o objeto. E não é que o nosso mundo interno muda, a gente fica mais feliz, porque a gente está derramando aquela água na tigela, nós estamos imaginando que os seres em todas as dimensões estão se beneficiando com água. E essa água, ela simbolicamente significa tudo que é desejável, que pode favorecer a vida das pessoas, assim. Esse é um mundo entre realidade e sonho. Não, é que isso é mais sonho do que a realidade mesmo. Assim, né? Então, as oferendas são todas assim. Né? A gente pega uma maçã e bota como doação de comida. Né? Maravilhoso. Eu acho que o incenso também é uma boa coisa, né? Uma oferenda. Assim, dá uma transformação interna ligada à felicidade. Os japoneses também, eles são perfeitos nisso, né? Porque eles criam, por exemplo, o templo japonês, ele, nos tempos de hoje, né? Outro dia eu estava vendo um monge criticando, né? Eles botam um monge lá na frente com teodolito para ver se está tudo no nível exato, assim, que tem que estar. Assim. Eles botam as oferendas, a altura da folhazinha tem que ser igual à altura da vela. E um pouquinho abaixo da altura do Buda, aquilo tudo assim. E quando tu olha, uau! Mas tem um teodolito lá atrás para garantir aquilo. Bonito, né? Aí quando tu vê, por exemplo, um mestre, ele, o mestre japonês, amanhã vamos ver os Zen Peacemakers virem aqui, que os, os mestres do Zen. Esse é um movimento mundial, né? Zen Peacemakers. Eles vêm nos visitar, de vez em quando eles vêm aqui, né? Para ver como que com bagunça é possível avançar. Ele fica olhando. Não entendo isso. Aquele é um koan Zen. O pessoal todo. Amanhã nós temos que deixar os sapatos assim. Eles vão olhar o sapato. Como? Tinha que deixar um sapato igual ao outro. Tudo virado para fora, não pode ser para dentro. Eles entram de ré no templo. Assim. Eles botam o sapato e entram. Eles chegam na porta do templo, viram, botam o sapato virado para fora, um do lado do outro. Nós temos que fazer isso, né? Aí ser uma alegria. Só olhar a cara deles e dizer, ué, o que, que aconteceu com os tibetanos? É bonito de ver. Deixa o sapato tudo certinho. E vocês, por favor. Aquilo vai ser bonito, assim. Aí no final, a gente pede pro Jadro tocar o Raul Seixas. E estraga todo. É assim. É, faltava isso, vai quebrar, né? É assim. Então tem esse ponto assim do. Aí o pessoal do Zen vai vir aqui, né? Vai ficar bonito de ver. Mas eles têm essa, essa exatidão, né? Essa exatidão. Mas eles lutam contra a exatidão também. Eles ficam lutando aqui, mas eles têm uma tendência à exatidão, né? Bonito de ver.
Eu tenho uma pergunta. Oi, meu nome é Valdemar, tenho 31, mexicano.
Eu não sei o que é tu que está falando aqui, tá?
Estou falando, tá?
Eles estão com o microfone lá por trás, eu não estava entendendo aí o que estava acontecendo.
Então,
Tá vindo de onde? De que planeta
eu sou
seria?
México. Do México.
México? Ah, tá.
Mexicano, eu sou físico.
Tu é físico?
Eu sou físico. Oh. Eu fiz lá... faculdade, mestrado, doutorado, agora estou no estágio de pós-doutorado ali na UFPE.
Você está com uma aparência boa ainda, né?
Eu concordo com as ideias da disciplina. Eu também fui, até agora eu sou uma pessoa muito disciplinada, mas já percebi que não é suficiente para nem para sentir-se bem. Nas universidades.
É compulsivo ou só disciplinado?
É compulsivo.
Compulsivo, né?
É compulsivo.
Eu tenho um pouco disso também.
É uma coisa que, depois de sofrer um pouco, posso perceber de como é que estão constituídas as universidades, é a ausência de educação espiritual. Definitivamente, eu acho que faz falta.
A disciplina?
Uma educação espiritual.
Ah, sim, com certeza.
Nas universidades.
Ah, eu concordo contigo.
Isso é um vácuo ali que eu não sei por que não está.
Não.
Mas não está. É. E se eu chego lá, eu falo, sei lá, de budismo ou qualquer outra disciplina, como que eu posso? Eu pergunto para você, porque eu sei que você é físico. Ou
mas
foi.
Eu não sou um bom exemplo. Eles quase me mataram.
Então, alguma dica tem que ter para...
Não, tem sim. O Alan Wallace, ele sobreviveu, ele saiu bem nisso, né? Bonito. Eles montaram o Mind and Life, né? Aquilo saiu super bem, né? Foi muito bom. Mas eu acho assim que, por exemplo, às vezes eles me convidam nas universidades, nesses âmbitos, assim, né? E eu nunca falo de budismo propriamente, assim, né? Aí eu vou falar de como que a mente vê e como que a mente se engana. Esse é um ponto interessante na ciência, né? Porque as várias visões da ciência, elas vão sendo substituídas umas por outras, né? Mas enquanto elas estão vigentes, parece que aquilo é verdadeiro, né? Tem quase que um fechamento, pessoal. Não, é tal coisa. Tipo a física clássica, que vai sobreviver 300 anos, e aquilo, as leis de Maxwell, parece que são a expressão última das coisas, né? Durante um longo tempo, né? E aqui, as pessoas desenvolvem uma fé quase religiosa nas visões. E aí quando quando aquilo começa a ficar estranho, né? E aí surgem outras visões, a gente pode apreciar isso de forma profunda. Em vez de abandonar as visões anteriores, a gente podia fazer a pergunta, como é que nós físicos nos enganamos por gerações? Como é que aquilo nos enganou? Esse é o aspecto mais profundo, porque ele remete à mente. Como é que a mente se engana? Então, agora que eu estou olhando segundo uma outra visão, por que que essa visão não é enganada? Não descobriu o código de controle de qualidade. Isso remete imediatamente a examinar como que a mente pensa, como que ela gera certezas. E isso vai conectar direto com a visão complementar do Niels Bohr, ou seja, também com a visão de Wittgenstein, que vai trabalhar com a noção de universos que brotam a partir de referenciais específicos. Quando eu troco o conjunto de referenciais, os mundos mudam. Então ele trabalha com essa visão profunda, assim, né? Aí quando a gente vai olhar a linguagem da física quântica, a gente vê que ela incorporou isso, né? Ela incorpora essa visão, assim. A órbita de projetores, ela vai utilizar essa linguagem, né? Então a gente tem o operador, ele é um projetor, ele atua sobre uma realidade que a gente nunca sabe qual é, uma realidade psi, e vai gerar um resultado. Esse projetor, ele depende do que eu quero ver. O que eu quero ver me produz uma configuração da realidade a partir de uma característica particular. Então, aquilo que é geral, que eu não sei o que é, aquilo vira uma autofunção daquele operador, daquela grandeza que eu quero trabalhar e ver, né? Então, tem uma inseparatividade entre o mundo, como eu vejo, e o olhar pelo qual eu olho o mundo, né? Os projetores são o nosso olhar, o olhar que a gente lança sobre o mundo, né? Então, esse meio que o Dirac utilizou, né, essa álgebra de projetores, eu olho para a realidade, aí eu projeto e vejo uma condição particular. É muito hábil esse processo matemático, muito hábil. Se a pessoa não entender o funcionamento da mente, ela não entende a álgebra de projetores. Aquilo parece uma coisa totalmente inexplicável. Para a pessoa entender isso, a pessoa precisaria... É mais fácil estudar Wittgenstein, especialmente o Tractatus Lógico-Filosófico. Né? Certa vez eu tive no congresso de 100 anos do Niels Bohr, num congresso que havia em Roma. Aí vieram físicos de todo mundo para aquele congresso, né? Teve lá o Favre Hold, que era um filósofo da escola do Instituto de Niels Bohr da Dinamarca. Ele veio representando o pensamento do Niels Bohr, né? Aí no final eu fui lá conversar com ele. Aí ele me disse, olha, se tu quiser entender o Niels Bohr, estuda o Wittgenstein, estuda o Tractatus. Eu achei aquilo super precioso. Era um tempo que a gente não tinha internet, não tinha como acessar. Aí, se tu queria um livro, tu ia numa livraria procurar. Aí eu fui numa livraria em Londres e encontrei o Tractatus. Estava lá. Eu comprei na hora. Um livrinho pequenininho. Fácil. Não, mas quando tu olhar o Tractatus, lê ele em inglês ou alemão, né? É melhor, porque tanto em alemão, foi como o Wittgenstein escreveu. Em inglês é como ele revisou. Agora, as outras traduções eu não sei. Porque ela tem uma tradução em português que, como o Tractatus trata dessa questão da realidade, né? Ela desenvolve muitas paixões. Então, eu confio na tradução que ele fez e revisou na versão dele, né? Aqui no Brasil, foi o professor Gianotti que traduziu e assinou, o professor da USP, né? Aí o professor Gianotti, ele alterou a ordem dos versos. Alterou a ordem e disse, não, o que ele queria dizer não era isso, ele queria dizer uma outra coisa, porque isso é como aquele que o Frege, que influenciou ele, pensava, então ele está representando o pensamento do Frege, não é isso que ele quis dizer, é uma outra coisa. É melhor a gente olhar isso de uma forma detalhada, né, profunda. Né? Do ponto de vista budista, o Robert Thurman, que é esse grande erudito budista, também conectado à sua santidade Dalai Lama, da linhagem Gelugpa, né? Roberto Thurman, ele tem um comentário a um texto dos ensinamentos de Tsongkhapa, que é chamado Golden Speech. Então, ele escreveu metade do Golden Speech e é o comentário dele ao ensinamento. Né? Então, ele dedica 21 páginas daquilo, que é um tratado sobre a realidade, sobre o Prajnaparamita, ele dedica a Wittgenstein. Ele considera Wittgenstein um mestre autossurgido. Então, se o Robert Thurman considera isso, eu acho isso super interessante. Né? Aí, do lado da física e da filosofia, surge o Wittgenstein citado. Do lado do budismo, surge o Wittgenstein citado. Ele é uma ponte preciosa, portanto. Ludwig Wittgenstein. Então, é minha sugestão. Uma tese disso. Em vários textos, vocês vão encontrar, quem quiser pesquisar, assim, tipo, o budismo e Wittgenstein. Wittgenstein e a física, vocês vão encontrar isso. O Wittgenstein era um mestre muito interessante. Ele tocou a mente de muitas pessoas. Então, surgiram movimentos dentro da filosofia que empobreceram a visão dele. São caudatários dessa origem. Na sugestão. Aí tu chegou citando os filósofos. A física melhora se a gente botar uma pitada de filosofia dentro disso, entender os processos internos, as realidades, como é que elas surgem. Mas, de modo geral, os físicos reagem aos psicólogos, aos filósofos, e aos outros físicos que têm ideias diferentes. Interessante isso.
Boa noite.
Boa noite.
Entre tantas limitações, então, eu resolvi perguntar sobre a questão de passar adiante os ensinamentos. Na parte da manhã, você havia falado sobre não criar uma nova linguagem, fazer a pessoa chegar até o ensinamento primordial. E aí me surgiu a questão sobre, por exemplo, linhas do universo holístico, como, por exemplo, o Reiki, né, que foi, para mim, foi um insight que me trouxe até o budismo. Então, o Reiki, ele tem, por exemplo, um pano de fundo budista, mas ele não é budista, mas ele cria, ele instiga, né, a pessoa para continuar nesse caminho. Por exemplo, tem outro exemplo que eu posso dar, que é a mindfulness, que é uma linha da psicologia que tá se trabalhando, que ele pega toda essa questão budista, retira a transcendentalidade, faz uma aplicação, digamos assim, científica, né? Então, assim, claro, não, a gente não tem o acesso ao ensinamento primordial, mas tem um início, digamos assim, um primeiro contato que, de repente, consegue acessar as pessoas que, de outra maneira, não viriam, como era, por exemplo, no meu caso. Então, eu queria conseguir entender essa questão de até onde dá para acessar as pessoas com uma adaptação, digamos assim, do budismo, como são essas teorias que eu trouxe, né? E até onde isso não leva a lugar nenhum e se enquadra dentro do que foi colocado na parte da manhã na palestra. Essa é a minha dúvida.
Essa resposta, assim, em termos gerais, não é muito fácil, né? Mas eu vejo a manifestação do budismo inspirando muitas diferentes tradições novas, né? Entre elas a própria visão teosófica, né? Então, a teosofia, Madame Blavatsky, ela viajou, ela conta que viajou ao Tibete, viajou ao Oriente, né? Encontrou muitos diferentes mestres. A partir disso, ela gera um processo intuitivo no qual os ensinamentos brotam da mente dela. E ela dá origem também à fraternidade branca, que vai tomar os 5 Dhyani Budas como base. Mas eles não se consideram budistas nem religiosos. Né? É um ponto interessante, assim. Eu acho interessante isso, sabe? Eu não descartaria a importância desses movimentos que trazem essas visões, desde que aquilo possa efetivamente ajudar as pessoas. Eu acredito, por exemplo, que mindfulness é muito útil, é verdadeiramente útil. ainda que na perspectiva budista isso esteja dentro do bloco zero, né? Ou seja, ele está ajudando a organizar, melhorar a vida das pessoas dentro de uma perspectiva comum. Quem um dia sentou e meditou, aquilo depois vai tomar uma outra direção, assim, né? Com certeza. Então, eu acredito que... eu vejo mesmo vários praticantes budistas propagando, utilizando o método mindfulness como um meio hábil de chegar nos lugares. Especialmente agora, mindfulness está respeitável dentro das universidades. Mas se vocês olharem quem gera isso, são praticantes budistas, são pensadores budistas. Eles geram esse método. Eles tentam despir o budismo de um aspecto que possa ser utilizado para rejeitar os ensinamentos. Né? Eu acho interessante isso. Assim, por outro lado, isso é interessante dentro de um conjunto de abordagens e ensinamentos. Eu acho que quem entra por esse processo, né, por mindfulness, termina desembocando em algum momento no budismo. Assim, né? E a pessoa não termina suas dúvidas. Não, ninguém estabiliza sua vida no samsara. Samsara é não estabilizável. Aí a pessoa, no entanto, buscando uma estabilidade, que é uma quimera, a pessoa usa a meditação como um processo. Depois ela pega a meditação e segue, porque o próprio samsara ela vai gerando uma compreensão de que é um processo que não é estabilizável, não vai a lugar nenhum, não tem solução. A pessoa ganha a sua mente como um instrumento, ela praticando isso. Eu acredito também que o mindfulness pode ser usado para ajudar a pessoa a estabilizar a sua própria mente, reduzir a sua aflição, né, e desenvolver uma sanidade maior. Assim, acho que é útil. Né? Aí tem várias linhas que utilizaram o budista, no budismo. Né? Doutor, o mestre Samael Aumveor, né? Ele também ele vai utilizar, ele diz, eu sou um bodhisattva decaído. Ele usa... Eu acho bonito essas pessoas que se apresentam de uma forma assim, né? Como um bodhisattva decaído é bom, né? Porque ele provavelmente, alguém disse para ele, você é um bodhisattva decaído. Aí ele pegou esse nome, né? Um bodhisattva decaído. Mas à medida que as pessoas vão manifestando os ensinamentos de forma profunda, as pessoas vão mostrando a qualidade daquilo, né? Isso é muito bonito, independente do que os outros acham ou deixam de achar. O critério mesmo seria a utilidade, se tem alguém sendo beneficiado daquele modo. Eu acho que o Dalai Lama é um mestre nisso, também nisso, né? Ele diz, as religiões não são necessárias, nós precisamos de uma ética secular. Aquilo é meio hábil, maravilhoso. O budismo não é necessário, nós precisamos de uma ética secular. Precisamos de um acordo entre nós, mais ou menos assim, uma carta de princípios entre nós sobre como que a gente deveria se movimentar e fazer o mundo andar melhor. Isso é, assim, a constituição do bloco zero. Aquilo aparentemente não vai a lugar nenhum. Mas Dalai Lama é super danado, né? Ele está lá falando disso, mas na medida que as pessoas se colocam num processo de criação disso, elas vão gerando algo cada vez mais profundo, né? E isso é o ponto importante. É a partir dessa busca de uma ética secular, elas vão aprofundando a visão, vão incorporando o que as diferentes tradições puderam evidenciar e trazer como benefício. Né? A gente vai indo assim. Né? O Dalai Lama vai dizer, todas as tradições são totalmente necessárias, indispensáveis. A gente pensa, uau, que profundo isso. Né? Aí quando ele vai falar sobre o fato de todas as tradições serem indispensáveis, é como... Cada tradição, ela termina encontrando alguém em algum lugar que então, fazendo aquele contato, começa a se movimentar de uma forma mais positiva, né? Na medida que a pessoa se movimenta, ela vai aprofundando sua visão de realidade. Então, num certo momento, a pessoa vai chegar em alguma coisa muito profunda, né? Ela vai ter perguntas muito profundas e chegar em lugares muito profundos. É inevitável. Então, o mais importante é que a pessoa se coloque em marcha. Então, a tradição que a pessoa encontra para se colocar em marcha aciona um processo que, uma vez que começa, em princípio não para. Só vai purificando, purificando e vai até o fim. Então, todas as tradições são formas de manifestação do Buda da compaixão como um meio de alcançar as pessoas.
É, o budismo, ele tem uma visão não dualista, né? Até onde eu entendi. Uhum. É, não tem aquela dualidade corpo e alma, né? Não existe um Atman que, digamos que, mantenha uma identidade entre uma vida e outra, né? Como é que funciona, então, essa questão? Sem o dualismo, sem haver uma alma que vá passando de um corpo para outro, etc., pela morte, como é que funciona, então, a conexão de uma vida com a outra, kármica, por exemplo? É o que, digamos assim, em miúdos, o que renasce?
Pois é. Essa é uma boa pergunta, né? Porque a visão budista é anatman, a ausência de um continuidade da nossa existência. Ela não pressupõe a nossa própria existência durante a vida mesmo. Nem vamos pensar da vida e da morte, né? O que se mantém contínuo enquanto nós respiramos e vamos passando de um dia para o outro? A gente vê que não tem uma identidade, não tem um centro contínuo dentro disso. Todos os aspectos que a gente aponta, eles podem mudar. Aquilo se manifesta, nós podemos chamar da natureza primordial, mas a natureza primordial não é alguma coisa. Ela também não tem características. Ela produz características, mas ela não é uma característica. E esse aspecto, ele também não é divisível, não está dividido. Ele parece dividido, mas não está dividido. Assim, não há alguém do outro lado. Do mesmo modo que não há alguém renascendo dia e noite dentro de uma mesma vida. Ainda que a gente tenha essa sensação, né? Mas nós somos diferentes em corpo, em energia, em mente, em emoções, de outras manifestações que a gente vai dizer que fomos nós mesmos em outro tempo, né? O que se mantém operando é a originação dependente. É o que dá unidade a esse processo todo. Originação dependente e, portanto, a natureza primordial, a natureza livre, o aspecto de espaço da nossa própria mente. Então, o ressurgimento, por exemplo, dos mestres, né, ele se dá como uma artificialidade. É como se não houver um voto de ressurgimento, esse ressurgimento não ocorre. É uma artificialidade. Para benefício dos seres, eles voltam a ocupar aquela mesma identidade naquele mesmo lugar. Alguns mestres, eles se manifestam como renascidos. Outros, eles transmitem o cargo para outra pessoa que está viva. Então, eles não precisam renascer, eles transmitem aquilo. Antes de morrer, eles transmitem. Aí outra pessoa assume. Por quê? Porque são pessoas treinadas com a mente livre. Eles assumem aquele lugar e eles fazem exatamente o que o outro fazia. Eles exercem a mesma lucidez como o outro. Ou seja, a gente não precisa que seja um contínuo mental que brota pelo ressurgimento de um corpo. A gente pode ter um contínuo mental que se propaga a partir de outro corpo. Porque aquilo não é um contínuo baseado em impulsos. É um contínuo baseado na vacuidade, na ausência de condicionantes e não nos condicionantes. A reencarnação é como se a gente preserva os condicionantes. E a gente diz que é o mesmo ser. Mas aqui, sendo seres libertos, eles não têm esse conteúdo. Então, eles podem se colocar no mesmo lugar físico, na mesma condição, e exercer a mesma ação. Então, não é necessário haver um renascimento como de alguém com suas características. Mesmo muitos dos grandes mestres renascidos, eles não se consideram continuidade do mestre anterior. Entre eles, o Dzongzhen Rinpoche, né, sua santidade Dalai Lama, o 14º atual, ele não se sente o 13º. Aí tem vários outros mestres que também, eu não me sinto o anterior, eu não vejo isso, não tenho essa sensação de continuidade. O Dzongzhen chega a dizer, olha, não posso pretender ser continuação daquele outro grande mestre. Eu ouvi ele dizendo isso, né? Ele disse, talvez uma continuidade no seguinte sentido, aquele grande mestre pisou sobre um inseto, pegou o ser morto e assoprou, e aspirou que esse ser nascesse como ser humano, e esse ser sou eu. Eu sou um inseto pisado pelo grande mestre. Por isso que eu tenho essa cara meio assim. Essa parte foi a adição minha, né?
Eu queria saber se os karmas residuais que a gente está manifestando agora, eles é um pacote completo de karma que a gente traz? Ou são karmas que um se ajunta com o outro, que se ajunta com o outro?
Essa é uma boa pergunta. Sim. A parte dos nossos karmas são um pacote que vem seguindo. Assim, né? Agora, nós não temos efetivamente uma individualidade kármica. Então a gente tem um processo disponível, assim, a gente pode acessar karma de outras pessoas. Karmas recentes a gente pode acessar também. Por exemplo, karma de jogar no computador é um karma mais recente. Assim. A pessoa não pode dizer, não, a vida passada eu fui um gamer. A pessoa tem tudo recente agora. Na vida passada eu já jogava Minecraft. Não é possível, isso não tem como, né? Aquilo não tem como. Então tem esses processos que são novos, que a gente pode se conectar. Então é fácil de ver que a gente se conecta em coisas novas, assim. Então os karmas não são nem individuais. Karma é um processo um pouco infeccioso, que pega e a gente vai pegando aquelas coisas. Por quê? Porque as nossas mentes não são separáveis. E se tem alguém com Zika karma, aquilo vai passando e vai indo, assim. Aquilo vai embora, assim, é infeccioso, né? Aquilo não é individual propriamente. Então, esse processo também é interessante. Se a gente desenvolve um sistema de lidar com os karmas, a gente também pode ajudar os outros, porque, enfim, não tem uma separação. Aí a gente pode ir trabalhando e os outros... Se alguém descobriu aquilo, esse, o sistema imunológico geral é reforçado, né? Aí nós vamos indo, né? Então, é super importante a gente meditar e ultrapassar os próprios obstáculos, né? Então vocês vejam, vamos supor, vocês treinam, né? Treinam. Vocês vão ficando pessoas super preciosas, super raras. Porque vocês podem entrar em regiões que outros, se entrassem, se infectariam. Então, vocês podem entrar e gerar os anticorpos. Descobriu o código fonte daquilo e pum. Assim, aí o mundo vai se sustentando, né? O samsara vai se sustentando. Se a gente não gerar esses processos, repentinamente o samsara pode piorar rápido e gerar uma dissolução. Assim, né? É inevitável a dissolução completa do samsara. Né? Ou seja, o apocalipse budista coincide assim, com outros apocalipses. Né? É totalmente inevitável. A dissolução do mundo ilusório, inevitável. Assim. Mas a originação dependente segue. aquilo tudo afunda, a originação dependente segue. É bonito assim, né? É como alguém preso vai para a cadeia. A pessoa não pode mais nada, mas a originação dependente está livre. Como alguém em meditação, a pessoa não se move, mas a originação dependente produz uma proliferação mental, né? Então tem uma liberdade, tem um aspecto profundo, assim, que independe do tamanho do nosso corpo, da complexidade do nosso corpo. A originação dependente segue se manifestando nos seres o tempo todo. Então isso é a vida. A vida preenche o universo inteiro, em todas as direções, em todas as galáxias, ela preenche. A vida é a sustentação do universo. O universo é sustentado pela vida. O universo não é imaterial, o universo é vivo. Totalmente vivo.
Se a gente não tem outras, uma alma que vá renascendo, enfim, outras vidas, como a gente carrega esses processos kármicos, então? Porque Buda, por exemplo, ele alcançou a nirvana, como tu diz, total?
Tá bem.
Justamente para não renascer de novo, porque ele contemplou, ele se realizou, né? E não precisou mais renascer. Mas como assim a gente tem que levar esses processos kármicos e não... E não tem uma alma para renascer? De novo, não entendi muito bem.
É que o karma, ele flutua dentro da vacuidade, não a partir de uma alma. Enquanto fica pensando, eu vou fazer dedicação. Eu comecei a... Sim. O karma flutua no espaço. Ele não precisa de uma base. Os nossos pensamentos não precisam de base. As nossas energias não precisam de base. A gente procurar uma base não vai contra a noção de que a gente precisa de uma alma para sustentar, para transportar o karma. No budismo é desnecessário isso. O karma ele se propaga perfeitamente sem uma alma. A própria noção de alma é alguma coisa, se eu olhar para dentro dela, eu não encontro ela. Eu não encontro uma característica dela. A não ser o karma. Não consigo localizar um centro que produz uma individualidade na forma de uma alma. Tem que pensar quais são as características da alma, não vou encontrar. Eu não preciso disso. A nossa existência ela já é mágica, já é espiritual, mesmo sem a alma. Isso não é negação da espiritualidade, é só a negação de uma artificialidade que eu não preciso utilizar. Que é uma artificialidade imprecisa. De quebra, a gente escapa da noção de julgamento das almas, né? Então, melhor a gente dizer, olha... Essas características, na hora do julgamento, né? Sempre aparece alguém para julgar, né? Na hora do julgamento diz, olha, essas características manifestadas, elas são o meu problema, elas não são eu. Elas são o meu problema. Agora, não só eu peguei essa doença, como agora vou ser condenado por aquilo que a doença fez, que não sou eu. Eu sou o que sobrevive à doença, não sou a doença. Aí, enquanto Maharaja fica meio confuso assim, a gente escapa. Então, eu sempre aconselho, você negue sempre. Mesmo sob torturas, negue. Se quiser me condenar, tudo bem, condene, mas já saiba que você está equivocado. Porque eu não sou o karma que fez as manifestações que você está vendo. Aquilo é o karma, não sou eu. Eu estou limpo, não tem nada a ver com isso. Eu sou o brasileiro mais honesto. O resto, se alguma coisa roubou, foi o karma, não eu. Eu sou vítima desse karma e ainda vou ser condenado. Pense. Então, assim, negue sempre. Você teve em tal lugar, teve isso, ainda que todas as evidências sejam disso, né? Isso é uma visão ao nível grosseiro, no nível sutil é o karma, no nível secreto eu sou completamente puro, não tem nada. Assim, esse é o ponto. Essa é a desculpa budista. Assim. Escapatória budista no lava-jato. Né? Se você lavar tudo, tirou karma. Tirou karma, o que, que sobrou? Eu, que era vítima daquilo. Entende? Então, eu deveria receber uma indenização por ter sido vítima. Você é um advogado budista. Assim, né? Vai ser parecido com o Alto da Compadecida do Ariano Suassina. Né? É que ele é muito bonito. Né? É muito bonito. Não tem como condenar a pessoa. A Compadecida vê, não, mas aquilo... Olha a circunstância toda, assim. Aí o demônio diz, mas não vai ficar ninguém nos infernos. De fato, não fica ninguém. É muito bonito aquilo. Então, nós vamos fazer... Pode falar, por favor.
Deixa eu ver. Boa noite, Lama. Meu nome é Natália e eu sou bem iniciante, assim.
Você nasceu na época do Natal, assim?
Sim. Não! Mas não é por isso que é meu nome. Mas, enfim... Hoje de manhã o senhor falou dos aconselhamentos e teve aquele pacifique as relações em todas as direções. E eu não sei se eu estou pensando errado, se eu estou agindo errado, se as coisas... Mas me veio na cabeça uma situação que aconteceu comigo na minha vida e eu tentei pacificar as relações 300 vezes com essa pessoa e ela não quis. Então, eu tenho que pacificar comigo mesma isso?
Isso. Pacifica contigo mesmo. O controle de qualidade disso é assim, quando tu pensar na pessoa, tu vê qualidades, tu tem impulso de que a pessoa seja feliz, ela encontre coisas boas. Aí tu começa a olhar desse modo. Eu, o que, que a pessoa pensa de ti, tu não vai ter propriamente controle, né? Mas tu não vai adoecer pelo fato de que a pessoa tem outras visões de ti, porque a tua visão é a visão positiva, a energia que circula dentro de ti é uma energia positiva. Assim, isso é pacificar, né? Queria complementar? Não, isso não é propriamente isso. Até pode ter uma questão assim, mas não tem julgamento, a pessoa não se julga. Por quê? Porque a pessoa diz, bom, eu fiz errado. Eu não tenho nem que ser perdoado, eu fiz errado mesmo. Mas esse erro, ele não é propriamente meu. Ele é o erro da confusão, da mente estreita, das dificuldades todas. É assim. Se quiser me condenar, condeno. Não peço nem perdão. Pode me condenar. Mas todos nós somos condenados ao mesmo tempo. Se eu for condenado, está todo mundo condenado. Porque nós somos passíveis disso. Né? É assim. Não é assim, eu me enganei e aí houve esse problema. Todos nós nos atrapalhamos, nos enganamos o tempo todo. Além do mais, o samsara, ele é assim, tu te move nessa direção, né? Vai causar dano. Como o Buda, por exemplo, na história dele, né? Na época das monções, eles caminhavam também, eles resolveram parar, porque as pessoas diziam, na época das chuvas, os animais todos brotam da terra. Aí nós vamos matar a grama, pisotear as coisas e matar os animais. Os budistas fazem isso. Aí o Buda resolveu parar. Então as pessoas nesse período, elas também seguiam e iam encontrar os outros. Mas encontrar as outras pessoas, trazer benefícios para as outras pessoas, estava causando prejuízo ao campo, aos animais, aos seres. É assim, né? A nossa vida, por exemplo, mesmo que a pessoa seja um praticante estrito com voto de pobreza, a pessoa respira, ela impacta o mundo. E é muito difícil que a própria vida da pessoa, o impacto produzido pela vida da pessoa, seja compensado pelas qualidades que a pessoa desenvolve e produz. É difícil que isso aconteça. A imensa maioria das pessoas produz muito mais impacto do que benefício durante a sua vida. Assim, a gente não merece os benefícios que a gente recebe, no sentido de merecimento pelo benefício que a gente vem a produzir, né? Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras, possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente a despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Gangrirawe korwe jinkansum pendandewamaludjuene Zinwan ten zin jat so e jape kyoche bardo ten gurche. Gangri rao e korve jin kansum piandando eu ama lu di wene. Zinwan ten zin jat so e jape kyoche bardo ten gurche. Gangri rao e korve jin kansum piandando eu ama lu di wene. Chere zinwan. Jatsove jape kyoche bardo tingurche. Ken lom chosun rin lunche dzalin sasun chaparpel. Chosun avadai midrado sungele cho. Ninguém sabe como é que anda o Dalai Lama, porque ele foi internado na clínica Mayo, ele estava doente, assim, né? Acho que ele fez uma cirurgia. Próstata. E sabe como é que ele saiu? Ah, que bom. Ah. Então tá bem. Então, muito obrigado. Boa noite.